passamos a apresentar Autores e Livros, uma produção da Rádio Senado. Apresentação, Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o escritor Evandro Afonso Ferreira, que podemos considerar mineiro paulistano, uma vez que nasceu em Araxá, Minas Gerais, e mora em São Paulo há mais de 40 anos. Evandro Afonso Ferreira abandonou a escola aos 10 anos de idade para trabalhar na loja de calçados do pai. Morou em Brasília entre 1959 e 1962, época da fundação da cidade. Trabalhou em banco, foi redator publicitário e dono de sebo por muitos anos. Evandro Afonso Ferreira estreou como autor com Grogotó, um livro de minicontos editado pela editora Top Books no ano 2000. Seguiram-se os romances Araã, editado pela Edra em 2002, Erefuê, Zaratempô e Catrâmbias, que saíram pela editora 34, em 2004, 2005 e 2006, respectivamente. Com a obra Minha Mãe Se Matou Sem Dizer Adeus, lançado pela editora Record, Evandro Afonso Ferreira recebeu o prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte de Melhor Romance de 2010. E, novamente pela editora Record, lança em 2012 o livro O Mendigo que Sabia de Cor, Os Adágios de Erasmo de Roterdão. Vamos conversar com o autor. Evandro Afonso Ferreira demorou a publicar seus escritos, mas quando começou, aos 55 anos, não parou mais. Podemos resumir assim o ritmo da sua carreira literária?
Sim, de certa maneira sim. Eu acho que a partir do primeiro livro, quando eu completei 45 anos de idade, eu não parei mais de escrever. A palavra virou minha obsessão. Só que eu posso dividir a minha obra literária em duas fases, viu, Margarida? É a primeira, que eu me preocupava muito com a palavra, ou seja, a literatura se dividia em duas partes, antes e depois de Minha Mãe Se Matou Sem Dizer Adeus. Na primeira fase, me preocupava com a vida da palavra, agora com a morte do homem. Esse é o meu divisor de águas.
Mas vamos voltar um pouquinho atrás ainda na sua vida, porque eu gostaria de saber mais algumas coisas. Por que motivo você largou os estudos aos 10 anos? Pobreza, exigência paterna, o que foi?
Eu morava em Araxá, Minas Gerais. Meu pai e minha família se mudou para Brasília. Nos anos 60, eu participei da inauguração de Brasília. Estudei no Colégio Dom Bosco até a quinta série. E aí meu pai montou uma loja de calçados no Núcleo Bandeirantes. Eu comecei a trabalhar com ele e desisti de estudar. Algo, coisa de criança, e meu pai não se importou. Eu me dediquei ao trabalho de loja de calçados.
Pois
e
é.
Com isso fui levando a vida e me tornei um autodidata. Ou como diria Mário Quintana, um ignorante por conta própria.
Muito bem, mas aí dos calçados aos livros, como foi isso?
Ah, demorou muito, demorou, viu, Margarida? Demorou até... Eu convivia muito com amigos inteligentes, cultos, e que me falavam muito de livros, principalmente quando eu me mudei para São Paulo. E aí eu ouvia, eu era uma espécie de aedo, eu ouvia os amigos falando de livros, mas nunca lia. Aos 45 anos tive um infarto e prometi a mim mesmo, se eu sair vivo desse hospital, eu vou começar a levar a sério a literatura. Aí comecei a ler de verdade.
Foi nessa época que você abriu o sebo também, não?
Foi, né? Foi 5 anos depois eu abri o Sagarana. Eu tinha em casa uma média de 2.500, 3.000 livros e falei, vou abandonar a publicidade e abrir uma livraria. Foi o meu primeiro passo. Abri o Sagarana, teve uma repercussão muito boa em São Paulo. Era frequentado por jornalistas, escritores, críticos.
E aí, bom, aumentou o seu contato com o livro, evidentemente.
Aí,
né?
Aumentou meu contato, né? Com o livro. Aí eu lia a todo instante, né? Quando não tinha cliente, eu estava lendo. Às vezes o cliente chegava e eu ficava aborrecido por ele me interromper.
Interromper, né?
Que péssimo comerciante eu fui.
E quando foi que começou a manter, ao que consta, um dicionário particular?
Foi também, Margarida, através de um contato meu com outro sebo, que eu, procurando um livro, eu abro um dicionário e vejo a palavra Banga Lafumenga. É uma gíria carioca do século XIX, que quer dizer Zé Ninguém, pobre diabo. Eu gostei do som da palavra e aí a partir desse momento eu comecei a guardar palavras. Fui juntando palavras sonoras, fui me empolgando de tal maneira com isso que uma vez o professor e crítico literário Fábio Lucas falou: Evandro, eu tenho a impressão que ninguém no mundo, um escritor, ninguém tem um dicionário desse porte. Eu cheguei a 3 mil palavras sonoras.
Mas sonoras, assim, além de sonoras raras,
raras,
arcaicas,
tanto
preciosas.
Tanto é que o Milo Fernandes, uma vez, disse que eu sou o vivificador das palavras. Achei bonita essa observação do nosso querido, saudoso Milo Fernandes. Mas eu volto a dizer, Margarida, a partir da minha mãe se matou, acabou um pouco essa minha obsessão.
Sim.
Aí eu continuo me preocupando com a sonoridade das palavras, mas mudo um pouco o questionamento da minha literatura.
Agora, antes dessa mudança, houve um momento em que da leitura, Evandro Afonso resolveu escrever, não é isso?
Eu me preocupava mais em ler do que escrever. Aí quando eu me senti um pouco mais substancioso, comecei a escrever. Mas o começo não foi fácil, não. Escrevi o primeiro livro, o Grogotó. O primeiro rascunho do Grogotó tinha 200 minicontos. Aí eu conheci o Bernardo Azenpega, um escritor que na época era crítico da Folha, e enviei esses originais para ele. De 200 minicontos, ele criticou 199.
Deixou um
de
fora.
Um abalo sísmico. Eu fiquei triste, aborrecido durante 15 dias. Mas ele havia gostado de um miniconto. Aí eu pensei, bom, se ele gostou de um, eu posso fazer mais 80, 90, 100. E foi aí que surgiu o Grogotó. E que eu enviei para o crítico, ensaísta e poeta José Paulo Paes. Ele se transformou em meu padrinho literário. Mas tudo começou com uma crítica severa de Bernardo Azenberg.
O que mostra que as críticas são boas, né? Porque
são boas e eu sempre digo nas oficinas em que eu participo, quer dizer, temos que estar preparados para qualquer tipo de crítica. Não podemos nos abalar assim à primeira vista. Porque você imagina, de 200 contos, ele eliminou 199. Achou que o autor estava muito presente na obra, não estava passando uma fase boa. Quer dizer, ele teve um olhar periscópico impressionante. Ele não me conhecia e detectou aquele momento da vida do autor.
E por
foi muito importante na época.
E por que motivo você renega os seus bombons recheados de cicuta? Não foi esse o primeiro texto que
foi divulgou? Esse o meu primeiro livro que eu renego. Eu costumo dizer o seguinte, Margarida, eu comecei fazendo humor, tentando ser Milo Fernandes. Não consegui, desistir. Agora, na literatura, estou tentando ser Antônio Lobo Antunes. Estou quase desistindo.
Está quase existindo? Não, mas eu acho que você está tentando ser você, não?
É uma brincadeira que eu faço, porque eu comecei no humor e parei no meio do caminho porque eu queria ser Milô, e jamais seria Milô Fernandes. Só o Milô era Milô.
Esse bombons recheados de cicuta eram mini-contos também?
Não, eram frases de humor,
né?
Historinhas
frases,
de humor.
Frases de humor.
Eu colaborei duas vezes com o Pasquim, com o Picles, na sessão de Picles. Eram frases. Mas eu não conseguia ser um bom humorista, eu queria ser humorista. E de certa maneira eu joguei um pouco isso na literatura. Tanto é que alguém disse uma vez que eu sou uma mistura de Chaplin com Kafka.
É de se pensar.
Eu jogo um humor meio sombrio na minha literatura também.
Estamos conversando com o escritor Evandro Afonso Ferreira, autor de Minha Mãe Se Matou Sem Dizer Adeus. Voltamos já.